Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras, o nosso trabalho das 18 horas, de segunda a sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho de hoje. O trabalho de hoje é muito bonito, é um verdadeiro agradecimento de um filho para com seu pai. É um verdadeiro testemunho de amor de um filho para com seu pai. Podíamos tratar dessa história naquelas pautas usuais, nas quais uma família tudo corre bem, o pai trabalha, volta para casa, a mãe trabalha, volta para casa, todos se encontram ao redor da mesa, agradecem pela comida, as crianças contam o que aconteceu na escola, os pais conversam, alguém coloca uma música no rádio, baixinho. Estou ambientando para a época em que tudo isso aconteceu. São muitas décadas desde então. Estamos falando de quase 60 anos, 1964. E poderíamos falar de algo assim. Mas, no entanto, foi tudo muito diferente. O que aconteceu naquela ocasião, que é muito estudado nos nossos livros de história até hoje, e não é disso que trataremos aqui. Nós trataremos aqui de um livro belíssimo, recomendo a leitura na íntegra, Jango e Eu, é o título da obra, e foi escrito por seu filho, João Vicente Goulart. É um livro muito bonito. Acho que aqueles que gostam de uma história tocante como estas, vão em vários momentos vão se ter emocionados com a delicadeza, com a compreensão, nem sempre a concordância, muitas vezes a divergência desse filho para com o pai. E mais uma história belíssima, uma das histórias muito bonitas, uma homenagem que o João Vicente Goulart presta a seu pai, que foi presidente do país. Foi deposto, houve aqui um problema político muito grave naquela ocasião. Esse pai, com a família e com muitas dificuldades, vai viver exilado. Essa família passa a ser exilada no Uruguai. Toda a família do João Vicente Goulart era aqui do Rio Grande do Sul, lá da região da fronteira, de São Borja, linda região, gente que trabalha muito. E eles foram, o Uruguai é praticamente, para quem habita naquela região, é uma continuação, tá? Não é, sempre foi, tirando o episódio dos farrapos, sempre houve uma fraternidade, laços amistosos muito próximos com o povo do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Então era praticamente natural que eles fossem exilar lá. No entanto, o que o João Vicente nos conta nessa obra diz respeito aos dilemas, diz respeito às dificuldades, às adaptações de quem teve que sair de casa. Não de quem não gostava da casa em que vivia, não de alguém que preferiria se pudesse trocar por outro lugar, mas de quem amava esse lugar. Ele e sobretudo a família, o pai dele, amavam o Brasil muito. Não deixaram de amar quando precisaram ir embora daqui. Isso foi para eles algo que sempre eles tiveram como lembrança, sempre isso, eles carregaram para sempre esses elementos. Bem, vamos então trabalhar, vamos aprofundar aqui os elementos, está bem? Eu peço, por favor, para que cuidem, não abram o vídeo, apenas por questão de segurança. Vocês sabem, para não expor a intimidade do lar de vocês, está bem? As nossas oficinas funcionam com voz, mas não raramente com imagens. Bem, eu tenho o livro aqui, já selecionado, lido, e confesso a vocês, não é causa uma certa tristeza não podermos trabalhar toda a obra, que ela é linda e vai num crescente aprofundamento. É uma obra muito recente, ela é de 2016, tem apenas 4 anos, e já é um pequeno clássico da nossa época. O prefácio da obra foi escrito pelo Tarso Genro, um outro político gaúcho, que expressa abertamente sua admiração pelo trabalho de Jango e por tudo que houve no nosso país. Lembrando sempre aos senhores, às vezes eu trabalho um autor de direita e aí eu recebo um monte de e-mails do pessoal da esquerda criticando, dizendo onde já se viu, professor. Aí eu trabalho alguém da esquerda de novo, o pessoal do outro lado manda e-mails de todo lado. Lembre, nós somos filósofos. É importante na filosofia aprendermos a conversar com o pessoal de direita, de esquerda, de centro, de lugar nenhum. Isso é ser filósofo. O filósofo, ele busca o diálogo, não é? Busca a compreensão, busca o entendimento, e não radicalizar dentro de algum princípio. E aqui, aliás, nós nem veremos as questões políticas propriamente, muito estudadas nos livros de história. Nós veremos o aspecto aqui existencial de um pai e um filho. É esse o foco que nós teremos hoje aqui. O João Vicente Goulart já inicia a obra nos dizendo de maneira comovida o que nós encontraremos. E de fato é o que nós encontraremos nessa obra. Ele diz: quando decidimos reconstruir nossa memória, o fizemos por uma causa justa, trazer novamente a verdade à tona, reviver e repassar as lembranças dos dias de degredo em família, com o golpe que houve em 64. Relembrar os acontecimentos mergulhados no fundo da memória, para que as novas gerações possam conhecer os momentos. Há 5 décadas que um menino de 7 anos começou a viver, compreendendo uma nova realidade fora dos palácios presidenciais, o exílio. Dias que passaram, mas não estão esquecidos. Escrever este livro é como sonhar, viver novamente e despertar o passado. E esse início, de fato, se confirma a cada página. A cada página nós encontramos esses elementos, esses aprofundamentos, de maneira cada vez mais tocante. Ele diz ainda no início da obra o seguinte: o relato tem início quando pisamos pela primeira vez na nova terra distante, o Uruguai. Enquanto crescíamos na distância que toca aos perseguidos, criavam-se mais e mais ditaduras e o cerco se fechava. As perseguições constantes aos exilados, os desaparecimentos, trocas de prisioneiros entre as ditaduras, que os deslocavam como se fossem objetos de contrabando, para serem mortos em seus países de origem. Dizia meu pai, quando queria me explicar esses valores, o seguinte: a liberdade é uma só. Não preste atenção àqueles que dizem que no meu governo havia um excesso de liberdade, pois dessa maneira eles também podem aceitar que é justo pregarem a limitação deste valor. Ou se é livre, ou não se é livre. Não existe um meio termo. E esse valor que lhe atribuem é para castrá-la e submetê-la. É apenas uma atribuição feita pelos homens que usam da prepotência o caminho para subverter os valores de uma democracia. Ao longo de toda a obra, esse pequeno menino de 7 anos, que vai nos trazer muito do que houve, sempre traz as lições do pai. Ele era muito ligado ao pai. Quando eles saem do Brasil, saem num avião da época, um C3, e vem direto a Porto Alegre, ele questiona por que Porto Alegre, não é o que está acontecendo. Ninguém explicava direito o que estava se passando. De Porto Alegre eles vão para o interior, em direção a São Borja, de lá atravessam a fronteira para o Uruguai. É quando o pai dele chega que o pai, de maneira amorosa, começa a explicar aos filhos o que tinha acontecido a ele e à irmãzinha dele. Ele diz: corria o dia de 31 de março de 1964 e os rumores de um possível golpe se faziam cada vez mais presentes nos corredores da Granja do Torto. Minha mãe falava sem parar ao telefone. Os funcionários estavam agitados e parecia que todos tentavam ser mais atenciosos com Denise e comigo que o habitual. Denise é a irmãzinha dele. Bem, ele diz que eles saem então de maneira apressada. Eles estavam desconfiados, as crianças, não é? O que estava acontecendo? Um avião da FAB estava esperando no aeroporto e ele estranhou, porque ele olhou para aquele avião e viu que não era o avião que eles costumavam viajar. E logo conseguiram um segundo aparelho para trazê-los até Porto Alegre, a família aqui do Rio Grande do Sul. E ele ouvia rumores daqui, dali. Ele fala: quando saímos da Granja do Torto, segundo minha mãe, estávamos deixando para trás pertences pessoais que nunca nos foram devolvidos, tais como quadros, lembranças, joias da minha mãe, que naquele momento não dispunha das chaves do cofre, bem como os carros particulares dela, do meu pai, além dos documentos privados, públicos. Era como se estivéssemos dando uma rápida saída para ir ao supermercado, só que sem retorno. O João Vicente Goulart mostra na história dele que esse apego que ele tinha, um apego afetivo aos documentos, aos livros, aos quadros, ao lugar, à família, era algo que muito provavelmente ele pegou dos pais dele, que sofreram muito por ter que deixar o país dessa forma. Aliás, há muitas lições importantes e bonitas aqui. Independente de direita ou esquerda, o amor que muitos têm por sua pátria, por seu povo, por seus amigos, apenas como uma opinião filosófica, eu acho, deveria ter um respeito muito profundo em torno disso. A discordância é natural, isso sempre existiu, vai existir, está tudo bem, é assim mesmo. Não é as contendas, discussões, o que se acha melhor ou pior, mas é um lugar que construímos juntos, não é? E esse modo de sair, o livro todo trata disso, que para ele foi muito difícil. Ele saiu do Brasil, mas o Brasil nunca saiu dele. Então ele fala: o voo para Porto Alegre foi demorado. Eu não recordo muito bem, pois estávamos cansados, Denise e eu, quando chegamos à capital gaúcha. Nem descemos do avião. Algumas pessoas entraram, disseram que meu pai estava em Brasília, já a caminho do Rio Grande do Sul. Então, por que não viemos todos juntos? Por que saímos antes de Brasília? Tudo se confundia naquelas horas. Meu pai ordenara que seguíssemos viagem até São Borja, naquele mesmo dia, para que viéssemos para Porto Alegre. Para que então viemos para Porto Alegre? Eu perguntava. Poderíamos ter ido direto para São Borja, terra natal da minha família? Ele conta que a maior parte das perguntas dele não eram respondidas. Não tinha, as pessoas estavam nervosas, havia correria para cá, para lá, não se sabia direito o que estava acontecendo. Ele tinha 7 anos, ele tinha uma ideia do que se passava, né? Embora minha mãe não dissesse, era claro seu inconformismo com a falta de notícias do meu pai. O cerco estava se fechando, tínhamos que decolar. Ela então pediu a Maneco que esperasse um pouco para que pudéssemos juntar o que poderíamos levar no voo. Exílio era uma palavra que não constava no nosso dicionário. Só vim conhecer sua dimensão anos depois. Não me lembro de quanto tempo passamos em Montevidéu, a primeira cidade onde nos exilamos. Mais tarde, nos mudaríamos para outros lugares à medida que os direitos civis eram cerceados. Começava ali o distanciamento da pátria, da nossa terra, dos nossos sonhos, do meu pai, por um Brasil mais justo, mais igualitário, solidário e soberano. Ele conta mais adiante que, em alguns lugares onde aconteceu algo parecido, ex-presidentes armavam, não é uma contraposição, que aqui no Rio Grande do Sul, Brizola tentou propor isso a Jango, mas que ele não quis saber de nada disso. Ele sabia que havia um porta-aviões norte-americanos estacionados aqui nas costas brasileiras, e tudo que ele não queria, de jeito nenhum, é que ver o povo dele se degladiando em uma guerra civil, coisas assim. Preferiu o exílio e a conversação do que uma guerra dessa natureza, uma atitude que não é muito comum, não é? E que mostra muito da índole fraterna do pai dele na visão desse filho. Ele descreve todo o tempo um pai muito amoroso para com eles, sempre preocupado com a família, querendo explicar o que se passava, em apoiar os amigos que chegavam. Ele conta: República Oriental do Uruguai, sem bananas, sem chiclete ping-pong, sem doce de abóbora, goiabada ou guaraná. Olhem que bonito que ele descreve o Uruguai. Alguns dos senhores conhecem o lindo território do Uruguai, não é? Linda das terras, do litoral, a Bacia do Plata, lá embaixo. Lindo mesmo o estado. Então ele diz: o Uruguai era azul. O Uruguai era azul. Olha o que ele lembra do Uruguai. Mas era diferente. Essa foi a impressão que tivemos nos primeiros dias. E a lembrança de certas coisas bem brasileiras que não veríamos mais. Ele conta de um pequeno aeródromo no qual eles chegaram, tiveram que passar vários dias ali, nada confortáveis, e ficavam atrás das notícias, que iam chegando aos poucos, a conta gotas, desencontradas, né? Ele fala: o dia a dia era diferente da nossa vida em Brasília. Montevidéu era mais pacata e seus moradores ficavam com a garrafa térmica embaixo do braço, tomando chimarrão, enquanto conversavam, andavam de bicicleta, jogavam uma espécie de bilhar. Tudo era novo, estranho, como um sonho que muda a realidade da noite e do dia. Não surge mais. O pesadelo torna-se eterno e acordar é uma realidade distante, distante de nós. O aeródromo de Melilla ficava um pouco afastado do centro da cidade. Para poder chegar lá é necessário atravessar vários bairros de Montevidéu. Isso se revelou uma cidade cinzenta, como as vestimentas das pessoas, os humores, as esquinas, os carros e, de alguma maneira, os destinos de quem vivia ali, sobretudo o nosso, que estava apenas começando naquele lugar. Considerem, por favor, o que é isso. Ter que deixar a sua casa, ter que deixar seu trabalho, ter que deixar seus amigos, ter que deixar sua cultura, tudo, sem olhar para trás. Sem tempo de pegar aquele livro que você gosta. Sem tempo de pegar aquela carta que a sua avó escreveu e que você ama e que está na sua biblioteca. Sem tempo de se despedir dos seus vizinhos. Sem tempo de nada. Simplesmente ter que deixar sua terra e não saber quando vai voltar, se é que vai voltar. Essa era a situação desse menino. Sabe o que o estruturou e segurou em tudo isso? O amor familiar, a vida em família. Os pais, a irmã, a sociedade de Montevidéu foram os elementos para ele, fundantes, fundamentais, para poder seguir e ir além. Ele fala: não tínhamos notícia nenhuma do nosso pai, e a expressão da minha mãe era de extrema preocupação, pois não havia respostas para as nossas perguntas. Por que estamos aqui? Para onde vamos? Estamos com fome, o que vamos comer? Onde está meu pai? Por que não entendo o que as pessoas estão falando? Quando vamos voltar para casa? Eu tinha apenas 7 anos e não compreendia o que estava acontecendo. Ele conta: pela primeira vez eu vi o mar no Uruguai. Quando saímos da Praça Independência, descemos em direção à Rambla, que é uma avenida beira-mar, que costeia toda a cidade de Montevidéu ao sul. Foi uma sensação diferente, pois até então Eu tinha visto apenas casas velhas, nas ruas, avenidas. Ele conta que foi uma experiência linda para ele, tocante, emocionante, poder ver o mar. O pai dele estava para chegar. E a chegada foi muito tumultuada. Ele diz, quando voltamos para casa depois do almoço, um mar de jornalistas e curiosos nos aguardava. Nunca houve tanta movimentação naquele balneário. Descemos do carro e alguém gritou que meu pai tinha chegado, que já estava dentro da casa nos esperando. Corri imediatamente para dentro de casa e me agarrei na perna de meu pai, que estava sentado à mesa de jantar na pequena sala. Enfim, estávamos todos juntos. Reencontrar meu pai fez reacender em nós a esperança de viver novamente em segurança, deixando de lado o temor pelo que poderia ter acontecido com ele. Dias antes, quando nem sabíamos de seu paradeiro, ele nos abraçou e disse, não se preocupem, agora estamos todos juntos. E assim começou o exílio de nossa família. Eu procurei assinalar na leitura desta obra esses elementos familiares e deixando à margem toda a interpretação política, que é muito rica. Aliás, o João Vicente faz uma leitura de tudo o que houve depois, quando ele foi entendendo esses elementos. E ele, observem como o pai agiu, como esse presidente, imagine a situação, o presidente deposto, sem saber o que ia acontecer com o país dele, preocupado, num país que não é o dele, com um idioma que não é o dele, pessoas, tudo diferente, com a família, ainda assim, ele não descuidava dessas crianças. Olhem o que o pequeno João Vicente, com 7 anos, lembra. Ele diz, no dia seguinte, Jango esperou que eu e Denise acordássemos e nos preparou café com leite para bebermos juntos, antes de sair para dar entrevista aos jornalistas que se amontoavam lá fora. Tranquilo, acariciou nossas cabeças e tentou explicar, de uma maneira simples, o que havia acontecido nos últimos dias. Teca, é a Teresa, né? A esposa dele, a linda, linda esposa dele, traz as bolachinhas daí da cozinha e senta aqui para falarmos com as crianças, disse meu pai. Sentamos os quatro na pequena sala, enquanto da porta de casa seu Domingos definia uma ordem para os jornalistas que em seguida iriam entrevistar meu pai. Olhem, meus filhos, houve um conflito político no Brasil e nós vamos ter que passar um tempo aqui até podermos voltar. Mas não se preocupem, porque o pai e a mãe estarão aqui com vocês. Mas pai, tu não és mais o presidente, então? Quer dizer que vamos poder pescar por mais tempo? Tu tinhas me dito que só sairias da presidência quando eu tivesse 9 anos. E saíste antes. É, meu filho, acontece que o Congresso lá no Brasil me deu uma licença para sair antes. E agora teremos mais tempo para ficar juntos. Era assim que quase sempre o pai se dirigia aos filhos. Paciência, amor, tolerância, procurando passar a eles o que estava acontecendo. E não era simples, porque o garoto, quando vai para a escola, começa a ouvir coisas terríveis sobre o pai dele. No entanto, ele conta que ele aprendeu a amar o Uruguai. Ele disse, o Uruguai nos recebeu de braços abertos, quase com orgulho, dada a sua longa tradição democrática. Lá, naquela época, se respirava democracia e legalidade, e o povo uruguaio nos recebeu com carinho e admiração pela luta de Jango a favor dos humildes. Aí ele conta o Rio da Prata, o estuário de Montevidéu, que ele recordava da mãe, da irmã, observando o mar, brincando nas areias grossas da praia. Eles rapidamente começaram a gostar muito do Uruguai, mas não esqueciam do Brasil. Ele diz, a vida era uma incógnita, os dias se sucediam e as noites se complicavam. O Brasil ficava cada vez mais distante, já não era mais uma quartelada e vários atos institucionais foram decretados pelo regime militar. Ele disse que eles moravam num hotel chamado Columbia, que ele visitou recentemente e disse que encontrou praticamente igual o hotel tantas décadas depois, e que foi a casa deles, que tinha fotos de vários lugares do mundo que ele lembra, e que para ele, quando eles tiveram que sair do hotel para ir para um apartamento, foi um momento que ele lamentou que o pai dele, vou ler nas próprias palavras do Jango, era final de abril, eu tinha 7 anos, e meu pai queria caminhar e falar comigo, talvez conversar sobre tudo o que estava acontecendo, por se sentir um Golias abatido em uma odisseia muda. Sabes que tu e tua irmã vão ter de começar a ir ao colégio aqui no Uruguai, não é? Mas não te preocupes, João Vicente, estaremos sempre juntos. Por enquanto a situação no Brasil não me permite voltar. Nós somos uma família e vamos ficar um tempo no Uruguai até a situação melhorar. Estão fazendo comigo uma injustiça, mas não é por isso que eu não vou voltar ao Brasil. O que fizeram contigo, pai? Eu sei que não és mais o presidente, mas não vamos nunca mais poder voltar para o Brasil? Não por enquanto. Sobre não ser mais presidente, eu tenho que esperar as resoluções do novo governo. Como eu te disse, por enquanto é uma licença. Eu não sei até quando terei de ficar aqui. Vocês e sua irmã terão que esperar comigo. As coisas vão ficar mais apertadas, eu não sei até quando. Mas o Uruguai é um país muito amigo e que está nos recebendo muito bem. Aí ele explica para o menino que vai ter que aprender o espanhol, que vai ter que ir ao colégio, fazer amizades. E aqui no Brasil ele estudava no colégio Dom Bosco, ele fica triste, pergunta se não pode continuar estudando, e o pai dele diz que não, que agora ele terá que realmente estudar lá. E ele sempre aproveitava para dar lições ao menino. Nessa ocasião ele disse: o trabalho, meu filho, é a força do homem. Nada tirarão de mim que eu não possa recuperar com o trabalho. Se eu tiver que cavar com uma enxada, estarei cavando com os camponeses brasileiros. Se eu tiver que arrancar lajes ou pedras com as mãos estarei ao lado dos pedreiros. E se eu tiver que defender os estatutários, estarei defendendo o Estado brasileiro. E se tiver que voltar à lide dos rebanhos, eu vou lembrar sempre de meu pai, Coronel Vicente, que me ensinou a ser campeiro, a estar ao lado dos humildes no galpão, tomando um chimarrão com a peonada, antes da campeada. Naquele momento, ele diz, era preciso reconstruir a vida. Ele fala que até os bens que eles tinham ficado estavam bloqueados no Brasil e, portanto, eles não tinham nada. E tinham tudo ao mesmo tempo, não é? Ele fala que o pai dele, na reunião com os amigos lá, que estavam no exílio, evitava atiçar os ânimos, no sentido de alguma rebelião, algo assim, até porque eles estavam como convidados no Uruguai, né? Não seria nada cortês com aquele país que os recebeu fazer qualquer movimento nesse sentido, não ali. Ele diz que o pai dele era muito tranquilo quanto ao trabalho, porque desde criança trabalhou em fazenda. Sabia tudo sobre um novilho. Ele diz que só de olhar para um novilho, o pai dele dizia o peso que aquele novilho tinha, o que precisava, sabia tudo. Tinha uma profunda identidade com a terra e com a criação de animais. Ele diz que no Brasil as coisas foram se complicando cada vez mais e ele começou a ouvir dos amigos dele coisas que para ele doíam muito, como que o pai dele era um subversivo, que o pai dele era um comunista, que o pai dele era um derrotado, que o pai dele era um perseguido pelas autoridades do Brasil, que tinha sido banido da própria terra e que se voltasse ao Brasil seria imediatamente preso porque fez muitos atos ilícitos. Ele disse que ele ouvia tudo isso muito, muito triste, inquieto, né? E às vezes ele perguntava para o pai dele se isso era verdade. Vamos ler a resposta. ele sempre tinha uma palavra de carinho e uma explicação dos desígnios da vida para me oferecer. Jango sempre esteve convicto de sua luta pelos trabalhadores brasileiros, pelos mais humildes, e me explicou que esse era o preço a ser pago pelos que lutam por uma justiça social, econômica, política. Tempos depois eu me questionei da realidade sobre a palavra subversivo. Quem seriam os verdadeiros subversivos? Ele conta que quando depois eles tiveram que continuar mais tempo no Uruguai, eles fizeram muitos amigos, que o pessoal chamava o pai dele de Dr. Goulart, ex-presidente del Brasil, é assim que se falavam com ele, e carinhosamente ele brincava com o pessoal, que muitos amigos brasileiros eram momentos tristes porque desapareciam no exterior, e que isso era doloroso. Ele via o pai dele muito triste com essas coisas. E por último ele fala: no exílio há uma diferença entre pais e filhos. Eu e Denise, minha irmã, fazíamos amigos a cada dia na escola, e essas amizades permaneceram vivas até hoje em nossa memória. Meus pais, por outro lado, em vez de fazer novos amigos, eles os perdiam. Eu recomendo a leitura da obra, ela é muito bonita. Aqui nós vimos um encarte importante que mostra a chegada deles ao Uruguai. Apenas por questão de tempo, não vamos continuar, mas há muito aqui, um livro de 200 páginas, muito bonito, muito bem escrito e tocante. Comove pelo amor que ele sempre teve ao Brasil. Hoje ele retorna ao Uruguai, vai visitar os amigos no Uruguai. Ele, uma parte da alma dele se tornou uruguaia, como do pai dele também. O pai dele acaba vendendo as terras que tinha no Brasil e acaba adquirindo terras no Uruguai, onde recomeça o trabalho com dificuldade. O restante da história vocês conhecem, é muito conhecida. Hoje, em nossas histórias inspiradoras, vimos que, entre outras coisas, há muito na alma humana para além das nossas perdas. Há muito na alma humana para além das nossas dificuldades. E investir nas nossas melhores premissas, em educação, em profundidade da alma, não é algo em vão. Por vezes precisaremos disso em situações difíceis, complicadas, e obras como estas nos mostram. Assim como houve isso com Jango, também houve com pessoas, com presidentes de outras orientações. Talvez um dia tenhamos um mundo mais fraterno, mais humano, que não divida pessoas dessa maneira tão dura, para lá e para cá, que não faça... Talvez aprendamos o perdão, a condescendência, a compreensão, não é? Tomara, vamos trabalhar para que isso possa, esses dias possam se tornar cada vez mais próximos. Quero agradecer a presença de vocês em mais uma oficina hoje. Amanhã teremos durante toda a semana às 18 horas. E no final de semana um lindo workshop no sábado. O Instituto vai começar a divulgar a partir de hoje à noite para aqueles que desejarem fazer. Vou abrir os microfones para que possamos nos despedir. Hoje passamos um pouco do horário.